Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Expresso Guarda-Chuva. Eu sou o Samuel e essa é uma revista eletrônica sobre cultura pop, muita curiosidade do mundo dos animais, muitas histórias sobrenaturais e, claro, muitas análises musicais feitas aqui por mim, um estudante de canto erudito pela Escola de Música de Brasília. Vamos ao episódio. Bom, então esse é o Expresso Guarda-Chuva. Para quem não me conhece, eu sou o Samuel, eu sou um jornalista, hoje estudante de canto erudito e também de medicina veterinária, então por isso que eu faço aqui esse podcast sobre tantos assuntos diferentes. Gostaria de pedir, antes de começar aqui o episódio, que você me seguisse lá no Expresso Guarda-Chuva no Instagram, Expresso Chuva no Twitter e meu Instagram pessoal é samuel.cunha.tenor, né, se você quiser. E lá eu peço que você me conte aí o que, que você está achando dos episódios, como que está sendo tudo isso, enfim. Agora eu vou deixar aqui uma minutagem para vocês com os quadros, são quatro quadros aqui no programa, se você não conhece, e aí eu vou falar aqui para você para onde você deve pular, mas também tem aqui na descrição desse programa, onde quer que você esteja assistindo, tá bom? Então vamos lá, as notícias estão no minuto 1h40, curiosidades do mundo dos animais 8h42, análise musical 12h49, e o mundo bizarro, né, coisas sobrenaturais e tudo mais, está no minuto 19h42. Bom episódio para vocês. Me digam o que vocês acharam, por favor. Bom, vamos à primeira notícia, que é que a Adele finalmente confirmou que realmente ela está voltando, né? Na semana passada a gente comentou que a Adele, ela tinham feito algumas projeções e cartazes e tal, com o número 30, né? Com azul no fundo e tal. E muita gente falou que poderia ser a Adele, outras pessoas chegaram a comentar que seria o aniversário de um cara, enfim. Só que ela tinha lançado o teaser de Eyes on Me, que vai ser lançado amanhã. No caso, eu tô gravando aqui na quinta-feira e o episódio vai ao ar na sexta-feira, dia 15. Então vai ser lançado do dia 15 pro dia 16. E aí na próxima semana a gente traz aqui então a análise dessa música ou de alguma outra do álbum que vai ser lançado. Eu já vou falar pra vocês quando. Então nessa quarta-feira, no caso ontem, a Adele divulgou em suas redes sociais a capa, né, pro tão aguardado novo álbum intitulado 30, então realmente as projeções eram pro álbum. E junto com a postagem, a cantora publicou uma carta falando aí sobre o processo de criação do novo trabalho. E aí eu vou ler aqui a tradução. Ela diz que certamente não estava em nenhum lugar próximo de onde achei que estaria quando comecei há quase 3 anos atrás. Muito pelo contrário, na verdade, eu me apoio na rotina e na consistência para me sentir segura, sempre. E ainda lá estava eu com conhecimento e boa vontade me jogando em um labirinto de bagunça absoluta e turbulenta em turbulência interna. Eu tenho aprendido muito sobre as verdades, sobre mim mesma, ao longo do caminho. Eu derrubei muitas camadas, mas também me cobri de novas. Descobri genuinamente mentalidades úteis e saudáveis para lidar e sentir que finalmente me encontrei novamente. E também estou pronta para lançar este álbum. Foi o meu viver ou morrer ao longo do período mais turbulento da minha vida quando estava escrevendo. Foi um amigo que chegou com uma garrafa de vinho e me animou. Meu sábio amigo, que sempre me dá os melhores conselhos. Não posso esquecer do mais ousado que disse. É o seu retorno de Saturno. Foda-se, você só vive uma vez. O amigo que ficava acordado a noite toda segurando minha mão enquanto eu soluçava incansavelmente sem saber o motivo. O amigo que me levanta, me anima e me leva para os lugares que eu dizia não querer ir. Mas ele só queria me tirar de casa para tomar um pouco de vitamina D. Aquele amigo que deixa uma revista, uma máscara facial e alguns sais de banho para eu me sentir amada, enquanto me lembra não só o mês que estamos, mas que eu deveria exercer um pouco de autocuidado, né? E aí então ela fala sobre tudo isso e diz aqui que Eyes on Me, o single, sai dia 15. E aí antes de tudo isso ela fala: lar é onde o coração está. É, de fato é, né? Então, tudo indica que vai ser sobre o divórcio. Ela que tinha um namorado, teve um filho, divorciou dele. Parece que agora ela mora em Los Angeles, né? Que ela até falou numa live aqui que não mora em Londres, porque ela que é de Londres, porque Londres é muito caro. Então ela tem 3 mansões lá em Los Angeles e ela disse que o preço, né, pra ter 3 mansões em Los Angeles, em Londres, seria assim horripilante, né? Seria muito caro. Então parece que ela mora numa mansão e na frente da casa dela mora o ex-marido. Então ela e os filhos se veem sempre, tem, né, rotinas e noites de cinema e tudo mais. Então, enfim, vamos esperar o que vem aí em Eyes on Me. Eu vou fazer uma análise já pro próximo programa. Tô muito ansioso pelo álbum. Adorei a capa, adorei as fotos pra Vogue, então sou muito fã da Adele e espero que seja incrível esse lançamento. Então vamos à próxima notícia. Bom, assim como a Demi Lovato, que a gente comentou, né, que cantou pra Alienígena no programa que ela lançou na plataforma americana. Bom, e a Kesha também vai ter um programa sobre extraterrestres e histórias sobrenaturais. A gente falou na semana passada, ou foi na anterior, não lembro agora, que a Demi Lovato ganhou um programa, né, numa plataforma americana sobre extraterrestres, e que ela vai falar sobre essa relação e tudo mais. E ela chegou a cantar para um extraterrestre chamado Carmen, né, que a gente comentou aqui, que eu adorei essa notícia. Mas a Kesha também ganhou um programa, então a música deve ficar em segundo plano na carreira de Kesha, pelo menos por agora. A plataforma Discovery Mais anunciou nessa terça-feira a estreia de um programa inédito conduzido pela cantora, em que ela embarca em uma viagem pelos Estados Unidos a fim de explorar uma de suas grandes paixões, né, o sobrenatural. Então, ainda sem título definido, o programa deve chegar às telas em 2022 e tem como premissa a investigação da existência de seres paranormais, bem como extraterrestres. Quero muito assistir, eu não sei como, pra onde vai esse programa aqui no Brasil, né? É difícil saber. Mas adorei a foto de divulgação, que é ela de chapéu, assim, com a câmera na mão, assim, bem estilo... eu ia falar em inglês, mas eu não lembro a palavra em português. Mas bem estilo investigadora, né? Investigadora. Adorei. Espero que seja um programa muito legal. Eu adoro, gente. Eu queria muito, assim, que tivesse um programa brasileiro sobre lendas urbanas. A gente sabe que o Nordeste do país tem algumas lendas urbanas muito interessantes, né? Esses dias eu tava ouvindo Modus Operandi e aí falaram lá sobre a história da freira, da panela de ouro. Enfim, tem histórias incríveis. Adoraria que tivesse um programa de investigação, né, sobre isso. Enfim, vamos à próxima notícia. Então, o trailer assombroso de Telefone Preto mistura investigação policial com elementos sobrenaturais. O primeiro trailer do filme, né, o Telefone Preto, foi liberado pelo Universal Pictures na tarde dessa terça-feira. Também na terça-feira. O filme da Blumhouse foi dirigido por Scott Derrickson, de Doutor Estranho, e O Exorcismo de Emily Rose. Ele é estrelado por Ethan Hawke. E o longa segue um menino, Mason Thames, que sofre um sequestro e fica sob cárcere de um serial killer. No entanto, né, no local, um telefone preto quebrado passa a receber ligações de crianças mortas, que tentam ajudar o garoto a planejar a fuga. A prévia demonstra o tom horripilante da narrativa ao misturar elementos distintos do terror. Uma saga policial e sobrenatural acontecem simultaneamente com o filme. Gente, parece que esse mês, né, só tá saindo... porque tá no mês de horror, né, então acaba que muitos filmes estão sendo anunciados. Mas eu tô muito ansioso pelo Atividade Paranormal, eu falei na semana passada. Tem aquele da Hipnose do Netflix, né, que eu também falei na semana passada que vai ser lançado. E agora é esse. Eu achei muito legal, assim, que ele recebe ligações. Parece muito com um filme, agora eu não lembro o nome. Eu já tava ali procurando alguma coisa pra assistir. E aí eu encontrei um filme, que agora eu não lembro o nome, que é sobre um menino, que não é um adolescente, que ele começa a ouvir vozes de crianças. E aí ele vai atrás disso e descobre que essas crianças são crianças que foram sequestradas, pelo tráfico de crianças, e ele acaba ajudando na investigação. Não lembro o nome agora, mas me lembrou bastante isso, né? Que são crianças falando e tudo mais, então bem, bem, bem parecido. Então vamos ao próximo quadro. Então vamos pro nosso quadro de curiosidade do mundo dos animais, onde a gente fala um pouquinho aí sobre os animais. Enfim, hoje a gente vai falar sobre a rã, madeira do Alasca, que congela no inverno e volta à vida na primavera. Olha que legal. Então, há várias criaturas que possuem certa tolerância a temperaturas abaixo de zero, mas nenhum é tão surpreendente quanto a rã madeira do Alasca. Esse pequeno anfíbio pode sobreviver mesmo sendo quase completamente congelado durante o inverno, podendo praticamente ressuscitar quando chegar a primavera. Durante dias ou até mesmo semanas desse período de hibernação de inverno, mais de 60% do corpo da rã é congelado. A sua respiração cutânea, ou seja, da pele, é interrompida e o seu coração para de bater. Os seus processos físicos, como a atividade metabólica e a produção de resíduos, chegam praticamente a um ímpasse. Para todos os efeitos, eles estão mortos, né? Diz o Don Larson, um estudante PhD em Fairbanks, do Alasca. De acordo com sua pesquisa, rãs madeira podem sobreviver a longos invernos, nos quais as temperaturas variam entre menos 9 graus e menos 18 graus. Na verdade, elas podem passar de 10 a 15 ciclos de congelamento e descongelamento ao longo de uma única estação. Os investigadores descobriram, então, que a razão para esse fenômeno é a milagrosa alta concentração de agentes criprotetores presentes nos tecidos da rã madeira. E são solutos, incluindo glicose e ureia, que baixam a temperatura do congelamento da célula da rã, ajudando-a a sobreviver. E na maioria dos animais, essa exposição a temperaturas abaixo de zero por um longo período de tempo, né, pode causar encolhimento celular, né, causando a hipotermia. Durante esse processo, a água é puxada a partir das células do organismo para formar gelo, eventualmente secando e matando a célula. Porém, nessas espécies de rãs madeira, os gente, eu vou morrer, mas não vou saber fazer isso. Falar essa palavra. Criprotetores ajudam as células a resistirem ao encolhimento, né, para que elas não encolham, não acabem com a água e não sequem, né, não matem o bichinho. Muito legal, então, graças a esses incríveis anfíbios, os pesquisadores e médicos descobriram maneiras pelas quais os órgãos e os tecidos vivos possam ser congelados e descongelados sem serem danificados. Foi importante para a área como transplantes de órgãos. Olha que legal, gente. Então, aqui tem as falas dos pesquisadores, né, e tal, mas eu não achei que seria interessante trazer. Então, é muito importante saber como, né, essas células resistem, como elas não encolhem, como elas não secam, porque seria muito importante, né, para esse transporte dos órgãos para transplante, né? Então, poderia ser enviado para o mundo inteiro, imagina, né? Poderia ser um pouco mais unificado essa questão de doação de órgãos e não tão centralizado nos países e tudo mais, né? Então, seria muito importante. Então, que interessante saber disso, né? Eu confesso que eu tenho muito nojo de sapo. Esses dias tinha uma abertura aqui no quintal e aí chegou um sapo aqui em casa. E eu achei horrível, assim, tirei meus cachorros, meus gatos, tudo de perto. Eu não sei, eu tenho um pouco de nojo ainda. Não tenho tanto nojo de cobra, eu tenho mais medo de cobra. Mas o sapo a gente tem nojinho, né, da pele e tal. E antes tinha essa lenda de que se você pegasse neles, você criaria rugas ou criaria verrugas. E hoje já se é comprovado que não tem a menor questão. E também acho um absurdo as pessoas que, pra espantar, jogam sal. Gente, isso, a pele, né, do bichinho é exposta, então você queima ele vivo, assim como lesmas e tudo mais. Joga água, tenta tirar com a pá, com alguma caixinha que você possa botar ele dentro e jogar fora, mas não maltrata o bichinho não, gente, por favor. Tá bom, vamos pro próximo bloco. Gente, chegamos aqui a esse quadro onde eu analiso algumas músicas, né? E mudança de planos total. Eu ia analisar uma música da Aurora, que saiu essa semana. Giving to the Love, something like this. Mas acabou de lançar, já é meia-noite. A música ia lançar de meia-noite do dia 15, se eu não me engano, não sei. Não, ia lançar no dia 15, né? Quando desce o dia 15, né? Então meia-noite de Londres. Que é a música da Adele. E acabou de dar meia-noite de Londres, porque são 8 horas aqui. Né? Então são 4 horas de diferença. Aí eu fui no Instagram aqui pra ver uma coisa. Então, mudança de planos. Eu vou ouvir a música, vou analisar. E aí eu trago aqui agora pra gente. Gente, acabei de dar uma olhada na música, na letra. Cara, é muito bom quando a gente não cria expectativas, porque eu não sabia o que esperar dessa música. Então, né. E veio uma coisa muito legal. Então, introdução super delicada, aquela vibe bem Adele, bem romântica e tudo mais. O álbum, né, que vai chegar, ela chegou a anunciar, como eu falei lá na notícia, né, gente? Se você pulou a notícia, eu falei que a Adele, essa semana, confirmou que o lançamento do álbum, a gente tinha falado na semana passada se ia sair ou não, então tá confirmado. Ela falou que vai ser sobre um momento muito delicado da vida dela, que é o momento de divórcio e tudo mais. Então, uma música aí bem emotiva. E aí é uma melodia bem delicada. Ela não traz tantos agudos. Tem um momento da música que traz agudos que eu vou falar, mas não traz tantos agudos. E a diferença aqui fica pela dinâmica com que ela canta o refrão, né? Então, ora um pouco mais falsetada, ora um pouco mais beltada, né? Ou seja, mais delicada ali, né? Com mais soprose e tal. E outra mais pautente. Então, basicamente, para tentar explicar de uma forma não tecnista o que seria isso, mas claro que existe uma explicação técnica sobre o assunto, então... Enfim, a letra diz o seguinte: não há ouro nesse rio, quem eu tenho lavado minhas mãos desde sempre. Eu sei que há esperança nessas águas, mas eu não consigo me obrigar a nadar quando eu estou me afogando no silêncio. Baby, deixe-me entrar. Bom, eu era apenas uma criança. Eu ainda era uma criança, né? Não tive a chance de sentir o mundo ao meu redor. Não tive o tempo de escolher o que escolhi fazer. Então vá com calma comigo. Então, Go Easy on Me, que é o nome da música. E eu percebi que eu tava falando o nome da música errado o tempo inteiro. Eu falava Eyes on Me, mas é Easy on Me. Não há espaço para nadar, mudar, quanto nós dois estamos tão profundamente presos em nossos caminhos. Você não pode negar o quanto eu tentei. Eu mudei quem eu era para colocar vocês dois em primeiro lugar, mas agora eu desisto. Ou seja, o filho, né, e o namorado. Pega leve comigo, baby. E eu ainda era uma criança, né? Vai repetir aqui tudo mais. É o refrão. Eu tive boas intenções, eu tinha essas esperanças, mas eu sei disso agora. Provavelmente nem pareceu. Pega leve comigo, baby. Repete, 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 repete. O que eu achei da letra? Eu, como eu já disse, eu não gosto de músicas rimadas e tudo mais. Então, é uma vibe bem Adele. Ela tá sendo bem intimista, mas ao mesmo tempo ela tá colocando pra fora o que ela sente de verdade. Então, acho isso bem legal, né? O refrão, deixa eu ver aqui a parte em inglês. Não é rimado, então é bem legal, eu gosto bastante. O que eu gostei foi a dinâmica, não é aquela coisa super gritada, super cantada, com potência e tudo mais, tem uma dinâmica. Eu vou tentar trazer agora, mas tem uns melismas que eu sei que eu não vou conseguir fazer, então é isso aí. Oh, easy on me, baby, I was still a child, didn't get the chance to feel the world around me. Had no time to choose what I chose to do. So go easy on me. Alguma coisa nesse universo. A música, ela tem essa dinâmica, então esse refrão. Falsete, aí depois uma voz mais profunda, não é? So go easy on me, baby. Não, ela tem essa dinâmica. So go easy on me, baby. Então, eu adorei, que não é essa coisa super gritante, que seria igual Hello, né? Aquela música dela que já é mais projetada, né? Tipo, Hello from the other side. Minha voz tá super cansada, porque eu só dei o dia inteiro. Mas, enfim. Tem uma parte aqui que vai pro agudo real oficial, e eu adoro agudos, né? Que é a parte que diz assim, na tradução, né, gente? Então, eu tive boas intenções, eu tinha essas esperanças, mas eu sei disso agora, provavelmente nem apareceu. Aí vem o refrão, vou tentar fazer em inglês essa parte. Eu não sei se o tom tá certo, mas vou tentar. I had good intentions and I had these hopes. No, now the problem hasn't even shows. Aí vai repetir, né? So go easy on me, baby. I was still a child, didn't have the chance to feel. Aí errei, tá? Enfim, vocês entenderam. Gente, eu amei. Isso é o que eu posso dizer. O clipe também saiu, então pra quem quiser ver, já tá disponível. Começa super intimista, ela em uma sala ali e tal, tudo preto e branco, ela com esse novo look, né, então uma roupinha de frio, e aí ela pegando as coisas, ele bem vibe Hello mesmo, né, pegando as coisas, saindo de casa, uma ventania danada, igual Hello, um óculos escuro. Ela tá meio de sobretudo, ela tá falando no telefone também e tal. Então é bem vibe Hello mesmo. Aí ela no carro, indo embora, tipo, vendendo a casa e dentro do carro ouvindo a música, relembrando ali os momentos, né, com a família, com os amigos e blá blá blá. Então é muito legal. Aí tem uma hora que fica coloridinho, que é mais pro final, lá nessa parte do agudinho que eu falei pra vocês. Mas é super legal. Ela tá muito, muito bonita. Espero muito sucesso pra ela. Desejo muito sucesso, ela merece. É isso, vamos ao último quadro do programa. Hoje eu vou tentar trazer uma... Tá bom, falo depois. Melhor. Vamos a esse quadro do programa onde a gente fala sobre historitas sobrenaturais, né, gente? A gente tenta trazer um pouquinho aqui sobre mistérios e tudo mais. E hoje vai ser sobre um caso brasileiro, ET de Varginha, esse que eu amo. É, quando eu era criança... Na verdade, eu nasci um ano depois do caso. Então, quando eu era criança, tinha só a repercussão do caso, né? Não necessariamente... É, sobre o caso, era mais tipo, ah, como estão hoje, relembre, né, aquela coisa toda. É, mas eu adoro. Então vamos lá. No dia 20 de janeiro de 1996, três meninas alegaram ter visto um ser estranho, baixinho e de olhos vermelhos e que não era similar a nenhum outro animal conhecido. Então, naquela tarde, a jovem Kátia Andrade Xavier e as irmãs Liliane de Fátima Silva e Valquíria Aparecida Silva teriam visto a criatura enquanto atravessavam um terreno do bairro Jardim Anderê. Elas costumavam passar pelo trajeto de sempre, mas resolveram cortar caminho por um terreno entre o bairro Jardim Anderê e Santana. E naquela época, um novo loteamento a um campo estava sendo construído no bairro. Quando passaram próximo ao muro, ao lado de uma oficina, as irmãs ouviram a amiga Kátia dar um grito. Ao olharem na mesma direção que ela, viram uma criatura agachada. Com um grito, ela virou a cabeça para as jovens. Então elas encarou, né, ali por alguns segundos. Bom, então vão que elas dizem. Era marrom, a cor era marrom, era baixinho, estava agachado, mas era baixo. Eu tinha a impressão que era uma coisa assim, muito mole, que dava a impressão que ia estourar, com pele lisa e olhos vermelhos, que olhou para nós. Foi coisa assim rápida, de você bater o olho e falar, é assim e ponto. Não tinha como ser humano nem ser um animal, descreveu a Kátia em uma entrevista para a EPTV, né, afiliada da Globo, em 2006. As irmãs contaram que o ser possuía umas manchas parecendo veias na pele e algumas protuberâncias na cabeça. Após encarar a criatura por alguns segundos, as três saíram correndo desesperadas. Segundo contaram, as meninas voltaram ao local da aparição com sua mãe. Cerca de 25 minutos depois, não encontraram mais nada, apenas uma marca no chão, um cheiro que não souberam descrever e um cachorro farejando o local. Um pedreiro que trabalhava próximo ao terreno teria dito que os bombeiros já tinham levado aquele bicho estranho. Já uma outra versão, né, diz que por volta das 20 horas, dois militares seguiam pela rua Benevenuto Brás Vieira, que é essa rua onde elas viram o bicho, quando o motorista freou bruscamente o carro porque algo passou na frente do veículo. Um dos militares saiu e capturou a criatura sem usar luvas ou qualquer tipo de equipamento de segurança. Então ela foi colocada no banco traseiro do veículo e levada para um posto de saúde da cidade, que não quis recebê-la. Em seguida, os policiais foram para o Hospital Regional de Varginha, onde supostamente uma ala da instituição permaneceu isolada assim que recebeu a criatura. Depois, o ET de Varginha teria sido levado para um hospital humanista por mais 2 dias, para depois seguir para a Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. As instituições citadas na história nunca confirmaram os fatos, como a mais de uma versão da criatura sendo levada. Também acredita-se que pode ser mais de um ET de Varginha, né? O militar que teria capturado a criatura morreu dias após de infecção generalizada. E há relações de que ele tinha pouco mais de 20 anos, era um jovem saudável. Então, assim, o cara era muito jovem, era saudável. Depois que pegou o bicho, sofreu dessa questão, né? No zoológico da cidade, alguns animais morreram e a necrópsia apontou uma substância tóxico-cáustica não identificada. Ainda no exame dos animais mortos, também foram detectada um enegrecimento da mucosa do estômago e intestino dos animais. Os relatos de discos voadores também foram registrados na cidade e um casal relatou ter visto um objeto voador não identificado em uma fazenda a 2 quilômetros de onde a criatura teria aparecido. O caso, né, ganhou o país e o mundo e despertou a curiosidade e o encanto de descobrir a vida em outros planetas. A história ainda foi lembrada em publicações ufológicas do mundo todo nesses 25 anos, né? Dessa história, na verdade, eu acho que agora tem mais de 25 anos, né? Porque a fonte que eu vi... Não, na verdade é 25 anos, é isso mesmo. Bom, gente, o que vocês acham dessa história? É um caso muito parecido com... É um caso muito parecido com o demônio de Dover. Eu não sei se vocês já ouviram falar dessa história. Mas era uma criatura que, assim como essa de Varginha, digamos assim, era uma criatura bizarra com olhos grandes e redondos que emitia um brilho tão intenso como produzido por luz, como né, se produzisse uma luz própria. A cabeça era grande e foi descrita como tendo formato de melancia, porém todo o restante do corpo era fino, sem pelos, de uma cor de pêssego. As mãos e pés eram grandes e os dedos eram longos e finos. William, né, que foi quem avistou e né, falou sobre o caso, disse posteriormente que a criatura tinha entre 3,5 e 4 pés de altura, né, que seria 1,5 metros, mais ou menos. Ele disse que a criatura foi avistada por apenas alguns segundos e ele foi o único que viu a criatura e que assumiu rapidamente, digamos assim, né? Alguns relatos ainda dizem que essa criatura tinha nos pés uma espécie de tentáculos e que ela segurava pelas pedras, assim. E os dois têm descrições parecidas, né? Olhos grandes e tá, tudo mais, muda a cor. Não, a de Varginha não brilhava, pelo menos estava de dia, né? Então não dava para saber. E a pele com essa sensação de frágil, né? Com essa sensação de réptil mesmo, né? Bom, algumas especulações dizem, né, que o ET de Varginha, né, teve muita repercussão. Algumas pessoas dizem que o exército chegou na cidade depois de um tempo e depois o animal sumiu, ou a criatura sumiu. Outros dizem que o exército americano chegou aí pro local, então assim, que teria influência da NASA, que ele teria sido enviado para outro país, né, para os Estados Unidos, provavelmente, para estudo. Então, muito se diz sobre o assunto. Realmente, muitas avistamentos, né, aconteceram na região. Então, nunca se sabe, gente. Eu realmente não discordo, não descarto nenhuma possibilidade. Vai que, né? E é muito parecida essa história com o demônio de Dover, né? Seriam, então, essas criaturas, puras animais de alienígenas, né? E que eles vêm para a Terra, sem querer deixam esses bichos soltos e aí acabou, né? São vistos pela gente, aí depois são pegos, enfim. Esse de Dover, por exemplo, apareceu em um ano e depois de 20 anos ele reapareceu e depois nunca mais foi visto. Então fica aí, será, né? Será? O que acontece, né? Como o nome diz, demônio de Dover, né? Ainda existe a possibilidade de ser um demônio. Aqui o de Varginha tinha 3 chifres, por exemplo, né? E era vermelho, tinha um olho vermelho, uma descrição bem demoníaca mesmo. Então, será que abriram as portas dos infernos, eles saíram, enfim? Fica aí essa situação. Eu tenho muito medo de ET. Já contei aqui pra vocês, no episódio 5, se não me engano, que é do Intuição Nunes, o meu avistamento de alienígenas. Então, fica lá pra vocês observarem. Me digam aí nos comentários do post, nos comentários lá no meu direct, né? O que vocês acharam do episódio, tá bom? É isso, muito obrigado. Me sigam lá no Instagram, gente, Expresso Guarda-Chuva. E no Twitter, Expresso Chuva. E sigam aqui onde quer que você está ouvindo, no Spotify, enfim, não sei por onde você está ouvindo, então segue lá. Tá bom? Se quiser também apoia a gente, enfim, tô super aberto à ajuda. Tá bom? Super beijo, gente, até o próximo episódio.